The following message is by Pastor John Piper. More information from Desiring God is available at www.desiringgod.org.
The main point last night was that God does everything He does for His own glory. He seeks to maintain the honor of His name.
Ele procura manter a honra do seu próprio nome.
He exalts Himself in all that He does.
E ele exalta a si mesmo em tudo que ele faz.
The second point last night,
o segundo ponto ontem à noite,
was that this self-exaltation is not unloving.
E foi de que essa autoexaltação de Deus não é uma coisa sem amor.
The argument went like this.
O argumento aconteceu mais ou menos assim.
If God loves us,
se Deus nos ama,
He will give us what is best for us.
Ele nos dará o que é o melhor para nós.
He will give us something glorious and beautiful.
Então Ele nos dará alguma coisa gloriosa e bonita.
Namely, He will give us Himself.
Ou seja, Ele nos dará a si mesmo.
When He gives us Himself, we delight in Him.
Quando Ele nos dá a si mesmo, nós então temos alegria.
But we saw that our joy is not full until we praise what we enjoy.
Mas nós percebemos ontem que a nossa alegria não é completa se nós não louvamos.
You could not fully enjoy the triumph of the World Cup until you cheered.
Você não poderia sentir toda a alegria com a vitória na Copa do Mundo se você não pudesse fazer a sua torcida.
And we cannot fully enjoy the glory of God until we praise the glory of God.
Assim também não podemos sentir a totalidade da glória de Deus enquanto nós não louvarmos a glória de Deus.
Just like you were doing as you sang.
Como você estava fazendo ao cantarem há alguns minutos atrás.
Therefore, if God wants to bring our joy to completion,
por isso Deus quer trazer a nossa alegria à sua plenitude.
He must seek our praise for Himself.
Para que isso aconteça, ele precisa nos
for Himself, our praise for
ele
him.
Precisa trazer o nosso louvor para ele mesmo.
And so what we see is that our joy comes to completion in praise.
Então a nossa alegria chega na sua plenitude através do louvor.
And God's glory comes to completion through our praise.
E a glória de Deus também chega à sua plenitude através do louvor.
And so my quest or my search for joy,
então a minha procura por essa alegria,
and God's zeal for His glory,
e este zelo de Deus pela sua glória,
are not against each other.
Não são coisas que estão em contradição.
To me, that is right at the heart of the gospel.
Isto realmente eu creio está no coração do próprio evangelho.
God is most glorified in me.
Deus é mais glorificado em mim.
When I am most satisfied in Him.
Quando eu estou mais satisfeito nele.
And that was last night's message.
Isso foi a mensagem de ontem à noite.
At the end of the message, I said.
No final da minha mensagem, eu disse.
What this implies for our vocation, for our calling, is that we should devote ourselves to pursuing this satisfaction.
E que a implicação natural desse assunto para a nossa vocação é que nós deveríamos nos dedicar a buscar essa satisfação em Cristo.
The main point tonight, therefore, is that we as Christians should pursue our happiness in God.
Por isso, o assunto principal de hoje à noite é que nós, como cristãos, devemos buscar a nossa felicidade total em Cristo.
Sometimes this is surprising when we hear it.
Isso às vezes é meio causa alguma surpresa quando nós falamos sobre isso.
Because it sounds selfish.
Porque parece tão egoísta.
Let me say it another way.
Deixe-me dizer isso de outra forma.
What I'm saying is that the weakness of Christianity is not caused by people pursuing their own happiness.
O que eu estou dizendo é que a fraqueza do cristianismo não é causada por pessoas que estão procurando a sua própria felicidade.
Sometimes preachers will see that their people are pursuing their happiness in wrong things.
Às vezes o pregador nota que as pessoas estão procurando a sua própria felicidade, mas nas coisas erradas.
They may find their happiness in the television or in games or in sex.
Às vezes as pessoas acham a sua alegria maior na televisão ou em jogos ou em sexo.
And then they will begin to preach that the pursuit of happiness is wrong.
Então os pregadores começam a pregar que a procura dessa alegria, dessa felicidade está errada.
And Christianity is something different than the pursuit of happiness.
Que de que cristianismo é uma coisa diferente do que procurar essa alegria.
Now I think that's a mistake.
Agora eu acho que isso é um erro.
We must point out when people pursue their happiness in wrong things.
Nós realmente devemos notar e admoestar as pessoas quando elas estão procurando sua felicidade nas coisas erradas.
But the weakness of the church is not caused by the pursuit of happiness.
Mas a fraqueza da igreja não está sendo causada pela procura da felicidade.
In fact, I would say that the weakness of the church is caused by the failure to pursue happiness with all of our might.
Na verdade, eu diria que a fraqueza da igreja está em não procurar essa felicidade com todas as nossas forças.
We settle for pleasures that are too small.
Nós estamos realmente confortáveis com apenas aqueles prazeres que são pequenos.
We settle for pleasures that are inadequate and short-lived.
Nós estamos contentes com aqueles prazeres que são temporários e que duram pouco.
And our capacity for joy begins to shrink.
E a nossa capacidade de sentir alegria começa a diminuir.
And when our hearts are not able to rejoice in God,
e nossos corações não são mais capazes de sentir alegria em Deus,
we start to justify ourselves,
e nós começamos então nos justificar,
by defining joyless duty as the essence of virtue.
Nós começamos a definir que a alegria no serviço é realmente a maior virtude que podemos procurar.
So my point tonight is to persuade you that we need to pursue joy in God with all of our might.
O que eu quero convencê-los hoje à noite é que nós precisamos procurar essa alegria em Deus com todas as nossas forças.
Now I began to see these things about 1968.
E no ano de 1968 é que eu comecei a estudar estas coisas.
And over the years, many objections have risen.
E ao longo dos anos, muitas objeções foram feitas a esse ensino.
And so what I want to do tonight is give you five of those objections.
Então, hoje à noite eu gostaria de lhes dar cinco dessas objeções.
And then try to overcome them with scripture.
E tentar então vencê-las através da palavra de Deus.
Let me name the five objections for you.
Deixe-me fazer a lista das cinco objeções.
Number one.
Número um.
Does the Bible really teach that I should pursue my joy?
Em primeiro lugar, a Bíblia realmente ensina que eu devo procurar a minha satisfação?
Or is this just a theological conclusion I came to?
Ou isso é apenas uma conclusão teológica a qual eu cheguei?
Number two.
Número dois.
What about self-denial?
Que dizer então do negar a si mesmo?
Didn't Jesus say, if we want to follow him, we must take up our cross and deny ourselves?
Não, Jesus não disse que se nós quisermos segui-lo, nós temos que tomar a cruz e negar a nós mesmos?
How can the pursuit of my joy be self-denial?
Como então a procura da minha felicidade pode encaixar na questão de negar a si mesmo?
Objection number three.
Objeção número 3.
Doesn't this focus on my happiness?
Será que esse enfoque tão grande na minha própria felicidade
put too much weight on emotions?
Está colocando muita ênfase demais nas emoções?
Won't this lead to emotionalism?
Será que isso não vai nos levar ao emocionalismo?
Number four.
Número 4.
What becomes of the noble concept of serving God or duty?
O que acontece com aquele nobre ideal de servir a Deus ou das minhas obrigações com Deus?
It doesn't sound like we are working like servants when we're pursuing our own pleasure.
Não parece que nós realmente estamos trabalhando como verdadeiros servos quando estamos procurando a nossa própria satisfação.
And objection number 5.
E a objeção número 5.
Don't I become the center of the universe when I seek my own pleasure?
Será que eu não estou me tornando o centro do universo quando eu procuro a minha alegria?
Can God really be at the center of all of life if I'm seeking my pleasure?
Será que Deus realmente pode ficar no centro da vida se eu estou procurando a minha felicidade?
Those are the 5 objections.
Essas são as 5 objeções.
And in the rest of our time together, I want to take them one at a time and try to answer them.
E hoje à noite, no resto do tempo que temos juntos, eu gostaria de pegá-las uma a uma e tratar delas.
Number 1.
Número 1.
Does the Bible really teach that we should pursue our own happiness?
Será que a Bíblia realmente ensina que devemos procurar a nossa própria felicidade?
My answer is yes.
Minha resposta é sim.
And I want to show you that in 4 ways from Scripture.
E eu quero mostrar isso de 4 maneiras da Escritura.
Number 1.
Número 1.
The Bible commands us to seek our happiness.
A Bíblia tem um mandamento de que nós devemos buscar a nossa felicidade.
Let me mention several passages of Scripture.
Deixa eu mencionar algumas passagens.
For example, Psalm 37, verse 4.
Por exemplo, Salmo 37, versículo 4.
God commands us, delight yourself in the Lord.
Ele diz, agrada-te do Senhor.
This is not a suggestion, it's a command.
Isso não é uma sugestão, isso é um mandamento.
Sometimes people will say to me, stress obedience, not the pursuit of pleasure.
As pessoas às vezes me dizem assim, dê ênfase na obediência e não na procura da felicidade.
And I say, wait a minute. Obedience means doing what God commands.
Mas eu digo, mas obediência não significa fazer o que Deus manda?
And God commands that you pursue your happiness.
Well, Deus manda que você procure essa felicidade.
Therefore, obedience is pursuing your happiness.
Então, obediência é procurar a sua própria felicidade.
How do you obey Psalm 37:4?
Como é que você obedece Salmo 37:5?
By pursuing delight in the Lord.
Procurando essa alegria no Senhor.
If you say, my happiness in God does not matter.
Se você disser assim, minha alegria no Senhor não é importante.
You're saying obedience doesn't matter.
Você está dizendo que obediência não é importante.
So I reject the distinction between obedience and the pursuit
então,
of happiness.
Eu rejeito essa distinção entre obediência e a procura da felicidade.
Or consider Psalm 32:11.
Ou então considere, por exemplo, o Salmo 32, versículo 11.
Be glad in the Lord and rejoice.
Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos.
And shout for joy, all you upright in heart.
Exultai, todos vós que sois retos de coração.
There it is again. It's a command.
Aí está, é um mandamento.
From the New Testament,
do Novo Testamento,
Philippians 4, 6.
Em Filipenses 4, versículo 6.
Rejoice in the Lord, and again I say, rejoice.
Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
So, these are just several.
Isso são apenas alguns versículos.
There are many more commands to be happy in God.
Existem muitos mais versículos que dão esse mandamento de que devemos ser felizes no Senhor.
So that's my first answer to the objection. The Bible commands that we pursue our joy in God.
Então essa é a minha primeira resposta a essa objeção. Eu digo, a Bíblia realmente nos manda procurar essa felicidade.
Here's my second response to that objection.
Agora a minha segunda resposta a essa objeção.
There was an old theologian named Jeremy Taylor.
Existia um velho teólogo chamado Jeremias
Taylor.
He
said, God threatens terrible things if we will not be happy.
E ele disse, Deus nos ameaça com coisas terríveis se nós não formos felizes.
And I thought, well, that's a clever thing to say.
Eu falei, essa é uma frase bastante imponente.
But is it biblical?
Mas será que ela é bíblica?
And it was several years until I found the Bible foundation.
E demorou vários anos até que eu consegui a base bíblica para essa frase.
It's found in Deuteronomy 28:47.
Está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 47.
God says to his people.
Aí Deus está falando ao seu povo.
Because you did not serve the Lord your God with joyfulness and gladness of heart,
porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração,
therefore you will serve your enemies.
Por isso servirás os teus inimigos.
So my second response is to say that God threatens us if we will not be happy.
É o que a minha segunda resposta é essa. Deus realmente nos ameaça se nós não formos felizes.
He commands that we be happy in him and he threatens terrible things if we do not obey.
Ele nos manda que sejamos felizes nele e ele nos ameaça se nós não formos felizes nele.
Here's my third response.
Aqui é a minha terceira resposta.
The nature of faith includes the pursuit of happiness.
Na verdade, a natureza da própria fé inclui a procura da felicidade.
Hebrews 11, verse 6.
Em Hebreus, versículo 11, capítulo 11, versículo 6.
Without faith, it is impossible to please God.
Sem fé, é impossível agradar a Deus.
For whoever would draw near to God must believe.
Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer.
That he exists.
Primeiro, que ele existe.
And that he rewards those who seek him.
E que ele se torna galardoador dos que o buscam.
Now think about that last phrase.
Agora pense um pouco sobre essa última frase.
If you want to please God,
se você quer agradar a Deus,
you must believe that he is a rewarder.
Você precisa crer que ele é um galardoador.
Which means when you come to him in faith, you must be coming for reward.
Que isso significa que quando você vem até Deus em fé, você vem buscando esse galardão.
The reward of fellowship with God.
E esse galardão da comunhão com Deus.
And it's called a reward because it satisfies.
E é chamado um galardão porque isso causa satisfação.
And therefore the very essence of faith is the pursuit of satisfaction in God.
A própria essência da fé é justamente essa procura desse galardão, dessa felicidade.
If you say I don't care about pursuing joy in God,
se você diz assim, eu não me incomodo em procurar essa alegria em Deus.
You are saying I do not care about faith.
Você está dizendo, eu não me preocupo muito com uma vida de fé.
Here's my fourth response.
Agora a minha quarta resposta.
The nature of sin is that it means forsaking God as our pleasure. The nature of sin is forsaking God as our pleasure.
A natureza do próprio pecado é desprezar a Deus como a fonte do nosso prazer.
Jeremiah 2, verses 12 and 13.
Jeremias 2, versículos 12 e 13.
Be appalled, O heavens, at this and be shocked.
Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos.
Be utterly desolate, says the Lord.
Ficai estupefatos, diz o Senhor.
For my people have committed two evils.
Porque o meu povo cometeu dois males.
They have forsaken me, the fountain of living waters.
Primeiro, eles me deixaram o manancial de águas vivas.
And they have carved out for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water.
E eles cavaram para si mesmos cisternas, cisternas rotas que não retêm a água.
So what is evil in this passage?
Então o que é realmente o maligno nessa passagem?
Evil is when you are offered a fountain of water and you turn your back on it.
O mal é quando você encontrou realmente um manancial de águas vivas e você vira suas costas para ele.
And then you go and you try to get water out of sand.
E você então está tentando conseguir água de um outro lugar, da areia.
The essence of evil is turning your back on the pleasures of God and trying to find them somewhere else.
Assim, a essência do pecado é você virar as suas costas para esses grandes prazeres que há em Deus e procurá-los em outro lugar.
So objection number one was the Bible doesn't teach what you say, John
então,
Piper.
A objeção número um era Dr. John, a Bíblia não ensina o que o senhor está ensinando.
And my answer is, it does teach that we should pursue our joy.
Eu respondo, não, a Bíblia realmente diz que devemos procurar a nossa alegria.
In fact, it says, if you don't pursue your joy,
na verdade, ela diz, se você não procurar a sua alegria,
you are disobedient to God,
você é desobediente a Deus,
you are unbelieving,
você é uma pessoa sem fé,
and you are sinning.
E você está pecando.
And so my conclusion is that the first objection is not valid. It is in the Bible.
A minha conclusão é de que essa objeção não é válida, porque a procura da alegria está na Bíblia.
Objection number two.
Objeção número dois.
What becomes of self-denial?
O que dizer então do negar a si mesmo?
You're teaching us to pursue our own satisfaction. It doesn't sound like self-denial.
Se você está nos ensinando a procurar a nossa própria satisfação, isso não parece muito com negar a si mesmo.
People stand up in groups like this and they quote to me Mark 8:35.
Muitas vezes pessoas no auditório levantam e diz, olha, Marcos 8:35.
They say whoever would save his life will lose it.
Diz lá, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la.
My response is read the rest of the verse.
A minha resposta é a seguinte, leia o final do versículo.
Which goes like this.
O que diz o seguinte.
And whoever loses his life for my sake and the gospel will save it.
E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á.
So how is Jesus reasoning here?
Porque então como é que Jesus está pensando?
He's saying, you don't want to lose your life, do you?
Jesus diz assim, você não quer perder a sua vida, quer?
And they say, no, we don't want to lose our life.
Não queremos perder as nossas vidas.
And he says, well, if you don't want to lose your life, then save it by losing it.
Então ele diz, se você não quer perder a sua vida, então salve-a através de perdê-la.
So there's a paradox here.
Então existe um paradoxo aqui.
The goal is to save your life.
O alvo é salvar a minha vida.
That's my goal.
Esse é o meu alvo.
I want to be saved.
Eu quero ser salvo.
I want eternal joy.
Eu quero alegria eterna.
And Jesus is saying to me, all right, if you want eternal joy, lose your life.
Então Jesus está dizendo, se você quer essa alegria eterna, está bem, perca a sua vida.
But what does he mean?
Mas o que ele quer dizer?
I think he means things like lose your possessions.
Acho que ele quer dizer alguma coisa do tipo perca as suas possessões.
Lose your prestige.
Perca o seu prestígio.
Lose your worldly comforts.
Perca os seus confortos mundanos.
There is no such thing in Christianity as ultimate self-denial.
Na verdade, no cristianismo não existe uma coisa chamada a negação de si mesma na totalidade.
We are called upon to deny ourselves lesser pleasures to have the greatest pleasure.
Nós temos que negar a nós mesmos os prazeres menores para buscar os maiores.
Let me illustrate from a couple passages of scripture.
Deixe-me ilustrar isso com algumas passagens da escritura.
Matthew 13:44.
Em Mateus capítulo 13, versículo 44.
It's a little one verse parable.
É uma parábola que de apenas um versículo.
It goes like this.
E diz assim:
The kingdom of heaven is like a man who found a treasure hidden in a field.
O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num campo.
And he covers it over.
E ele esconde o teu tesouro.
And in his joy,
e transbordante de alegria,
he sells everything he has to buy that field.
Ele vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo.
He sells his wedding ring.
Ele vendeu até o seu a sua aliança de casamento.
He sells his house.
Ele vendeu sua casa.
He sells his car.
Ele vendeu seu carro.
He sells his television.
Ele vendeu sua televisão.
He sells all the land that he owns.
E todas as terras que lhe pertenciam.
He buys that field.
E ele compra aquele campo.
Now, is there self-denial in that verse?
Vocês acham que aqui existe alguma coisa como negar-se a si mesmo?
There is.
Sim. Existe.
He denied himself the wedding ring.
Ele negou a si mesmo aliança.
He denied himself the house and the lands and the television.
A casa, suas terras, sua televisão.
But why?
Mas por que que ele negou?
To have the treasure hidden in the field.
Para ter aquele tesouro que tinha dentro
that's
do campo.
That's not ultimate self-denial.
Veja bem, não é uma autonegação total.
We would say he denies himself the worthlessness of sand in order to have silver.
Ele negou a si mesmo as coisas mais desimportantes como areia para conquistar a prata.
There is no ultimate self-denial.
Não existe uma negação de si mesmo completa.
Let me illustrate from Mark 10 28 to 31, the story of the rich young ruler.
Nós podemos também ilustrar com a passagem de Marcos capítulo 10, versículo 28 a 31, a história do jovem rico.
You know this story.
Você conhece a história.
The rich young ruler comes to Jesus.
Esse jovem rico chega até Jesus.
He says, "How can I inherit eternal life?"
Ele diz, como eu posso ter a vida eterna?
Jesus says, "Sell everything you've got, give it to the poor, follow me."
Ele diz, vende tudo o que tens, dá aos pobres, pois vem e segue-me.
The man won't do it.
Aí ele diz, não vou fazer isso.
He loves his money more than he loves Jesus.
Ele gosta do seu dinheiro, ama o seu dinheiro mais do que ele ama Jesus.
And Jesus says, it's very hard for rich people to enter the kingdom.
Aí ele diz, é muito difícil para os ricos entrarem no reino de Deus.
It's easier for a rich man to go through the eye, for a camel to go through the eye of a needle than a rich man to get into heaven.
É mais fácil um camelo passar numa agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus.
The disciples are very surprised.
Então os discípulos estão bem surpresos.
They say, well, who then can be saved?
Eles dizem, bom, então quem poderá ser salvo?
And Jesus says, with men it is impossible, but with God all things are possible.
Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, responde Jesus.
God can change the heart and make people love Christ more than they love money.
Deus pode mudar o meu coração e fazer com que eu ame Jesus mais do que o meu dinheiro.
And then Peter says something very interesting.
Então Pedro disse alguma coisa muito interessante.
He says, Jesus, we've left everything to follow you. What about us?
Pedro diz assim, Jesus, mas nós deixamos tudo e te seguimos. O que vai acontecer conosco?
In other words, Peter is saying, we have fulfilled the command to deny ourselves.
Pedro está dizendo, Senhor, mas nós cumprimos o mandamento aquele de negar a nós mesmos.
Jesus didn't like his attitude.
E Jesus não gostou da sua atitude.
Jesus said to him,
Jesus disse para ele,
everyone who has left mother, father, brother, sister, houses and lands for my sake will receive back in this age a hundredfold and in the age to come eternal life.
Aquele que deixou neste mundo sua casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos e campos por amor de mim, receberá já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, etc. E no final, a vida eterna.
So do you see what Jesus is saying to Peter?
Vocês percebem o que Jesus está dizendo a Pedro?
Stop feeling sorry for yourself.
Para de ter dó de si mesmo.
Becoming a Christian is coming to treasure and joy.
Quando você se torna um cristão, você vem para os tesouros e para a alegria completa.
You're going to live forever with me in the kingdom.
Você vai viver comigo para sempre no reino.
You really have made no great sacrifice.
Então você realmente não fez um grande sacrifício.
So there is no ultimate self-denial.
Então não existe realmente isso chamado a negação total de si mesmo.
All of our self-denial is the denial of lesser pleasures to have the greatest pleasure.
Toda negação de si mesmo é a negação dos prazeres menores para ganhar os prazeres maiores.
You know the people from whom I have learned this best?
Você sabe de quem que eu aprendi essa lição da melhor maneira possível?
I have learned this best from the missionaries who have suffered most.
Eu tenho aprendido essa lição justamente dos missionários que mais sofreram.
Many of you perhaps know the name of Jim Elliot, who was killed in Ecuador.
Muitos de vocês talvez conhecem a história de Jim Elliot, que morreu no Equador.
One of his most famous sayings goes like this.
E uma das mais famosas frases que ele já disse diz o seguinte:
he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose.
Não é um tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder.
Or consider what Hudson Taylor and David Livingstone said.
Ou então considere o que Hudson Taylor ou David Livingstone disseram.
Hudson Taylor was a missionary to China.
Taylor foi um missionário na China.
And David Livingstone was a missionary to Africa.
E David Livingstone foi um missionário na África.
They lived a long time and suffered much.
Eles viveram uma vida longa e sofreram bastante.
And both of them at the end of their lives.
Mas no final de suas vidas os dois.
In a public setting,
de uma forma pública,
said, I never made a sacrifice.
Eles disseram, eu nunca fiz sacrifício.
Now that's an amazing thing for a person who has suffered much to
Agora,
say.
Agora, essa é uma afirmação incrível para alguém que sofreu tanto.
So my response to objection number two,
então a minha resposta a essa objeção número 2
is that I do believe in self-denial.
É que eu sim creio em, na negação de si mesmo.
I hate the health, wealth and prosperity gospel.
Realmente odeio o evangelho da prosperidade.
If you walk out of here saying I taught the health, wealth and prosperity gospel, you have totally misunderstood.
Se você sair daqui dizendo que eu ensinei o evangelho da prosperidade, você não me entendeu.
My whole point is give up all your health, wealth and prosperity in order to have God.
Na verdade, eu estou dizendo deixe de lado toda essa prosperidade, saúde, seja o que for, para conseguir o verdadeiro tesouro.
And that giving up is self-denial.
E esse deixar é a negação de si mesmo.
But it is not ultimate self-denial.
Mas não é uma negação total.
Ultimate self-denial would mean you don't have any goal for pleasure.
Porque se eu crer em uma negação total de mim mesmo, chego à conclusão de que não vou ter nenhum alvo na vida em procurar alegria.
But the reason we are giving up these things is to gain Christ.
Mas a verdade, se eu estou deixando de lado essas coisas, é porque eu quero ganhar a Cristo.
You remember what Paul says in Philippians 3?
Vocês lembram o que Paulo disse lá em Filipenses 3?
I count everything as loss.
Eu conto tudo como perda.
In order that I might gain Christ.
Para que eu possa ganhar Cristo.
That is not ultimate self-denial.
Isso não é uma negação de si mesmo total.
That is ultimate self-fulfillment.
Na verdade, isso é uma total auto-realização.
Satisfaction.
Satisfação.
Objection number 3.
Objeção número 3.
Aren't I making too much of emotions?
Será que eu não estou enfatizando demais as emoções?
Isn't the heart of Christianity commitment and will?
Será que o coração não é o coração do cristianismo o compromisso e a vontade?
You're putting too much weight on emotion and feelings.
Ah, você está colocando muita ênfase em emoções e sentimentos.
I remember when I was in the university.
Eu lembro quando eu estava na universidade.
We read a book by Joseph Fletcher.
Nós lemos um livro escrito por Joseph Fletcher.
Called Situation Ethics.
Chamado Ética Situacional.
It's a bad book.
É um livro ruim.
He argued like this.
Ele tem uma argumentação que vai mais ou menos assim.
In the Bible, love is commanded.
Na Bíblia, o amor é um mandamento. Amar é um mandamento.
You cannot command the emotions.
Você não pode mandar uma pessoa sentir uma emoção.
Therefore, love cannot be an emotion.
Então, o amor não é uma emoção.
You agree with that?
Você concorda com isso?
I saw some people nodding their head.
É, eu já vi porque algumas pessoas sim concordam.
I don't agree with that.
Eu não concordo com isso.
What's wrong with that argument?
O que está errado com esse argumento?
Premise number one is false.
A premissa número um é falsa.
Or is it number two? I forget which I listed.
Number one or number two? Número um, ou a premissa um ou dois, eu não lembro a lista direito.
Here's the false premise.
Ok, mas aqui está a premissa errada.
The emotions cannot be commanded.
As emoções não podem ser... Nós não podemos mandar uma pessoa sentir emoções.
That's false.
Isso é falso.
The reason we know it's false is because the Bible commands the emotions everywhere.
E nós sabemos que isso é falso porque a Bíblia nos manda sentir certas emoções em muitos lugares.
For example.
Por exemplo.
The Bible commands joy.
A Bíblia manda que nós sintamos alegria.
Philippians 4:4. Rejoice in the Lord.
Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor.
The Bible commands hope.
A Bíblia manda que nós sintamos esperança.
Psalm 42.
Salmo 42.
Hope in God.
Tenha esperança em Deus.
The Bible commands fear.
A Bíblia recomenda que devemos sentir temor.
Luke 12.
Lucas 12.
Fear the one who can cast soul and body into hell.
Tema aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma.
The Bible commands that we experience peace.
A Bíblia manda que eu deva experimentar a paz.
Colossians 3.
Colossenses 3.
Let the peace of Christ rule in your heart.
Que a paz do Senhor enche o seu coração.
The Bible commands zeal.
A Bíblia manda que sintamos zelo.
Romans 12.
Romanos 12.
Do not flag in zeal.
No zelo não sejais remissos.
The Bible commands grief.
A Bíblia, na verdade, até manda que sintamos tristeza.
Romans 12.
Romanos 12.
Weep with those who weep.
Chorai com os que choram.
The Bible commands desire.
A Bíblia manda que sintamos desejo.
1 Peter 2.
1 Pedro 2.
Desire the sincere spiritual milk of the word.
Deseje o leite verdadeiro da vida espiritual.
The Bible commands tender-heartedness.
A Bíblia comanda que sintamos compaixão.
Ephesians 4:32.
Efésios 4:32.
Be kind and tender-hearted.
Sede compassivos.
The Bible commands brokenness and contrition.
A Bíblia manda que nós sintamos contrição, que nós sejamos quebrados, um quebrantamento.
For example, in James 4, where it says, "Be wretched and mourn and weep."
Diz lá em Tiago 4:9, afligi-vos, lamentai e chorai.
And the Bible finally commands gratitude.
E a Bíblia também manda que sintamos gratidão.
Ephesians 5:20.
Efésios 5:20.
Be thankful for everything.
Seja grato por todas as coisas.
Now, gratitude is a feeling of the heart.
Então, gratitude é uma emoção, um sentimento do coração.
It's not just an act of willpower.
Não é apenas uma decisão que eu faço.
If you give a little boy, if I gave my son,
vamos supor que eu desse pro meu filho,
a pair of black socks for Christmas,
no Natal, de presente para ele, apenas um par de meias pretas,
and he opened it and didn't like it,
e ele abriu aquele presente e não gostou,
his mother might say to him,
e a sua mãe então diz para ele,
say thank you to your father,
diga obrigado pro papai.
And he might say,
diz,
thank you, Dad.
Ele diz, obrigado, papai.
But he would not feel gratitude.
Mas ele não sentiu gratidão.
Gratitude is not saying thank you.
Gratidão não é apenas dizer obrigado.
Gratitude is feeling excited and grateful for the gift.
Gratidão é um excitamento, é um sentimento forte de gratidão por aquilo que recebemos.
So Joseph Fletcher is wrong.
Então, Joseph Fletcher está errado.
The Bible does command the emotions.
A Bíblia sim ensina as emoções.
You know the problem behind Joseph Fletcher?
Sabe qual o problema que está com esse homem, Fletcher?
It's Arminianism.
É arminianismo.
Believe it or not.
Mesmo, creia ou não, é verdade.
Arminians say,
os arminianos dizem,
you cannot demand that a man do something he is not able to do.
Você não pode exigir que uma pessoa faça alguma coisa quando ela não é capaz de fazer essa coisa.
That's the essence of Arminianism.
Essa é a essência do arminianismo.
Men must have resident within themselves the capacity to do what God commands them to do.
O homem precisa ter residindo em si mesmo a capacidade para fazer aquilo que Deus manda que ele faça.
But in fact, we do not have within ourselves the capacity to do what God commands.
Na verdade, nós não temos dentro de nós a capacidade para fazer aquilo que ele nos manda fazer.
Our only hope is that when God commands, he gives.
Então a nossa única esperança é que quando ele Deus manda nos fazer alguma coisa, que ele nos dê isto.
So my response to objection number 3.
Então a minha resposta a essa objeção número 3.
Is that feelings or emotions of the heart are at the essence of Christianity.
Que na verdade os sentimentos e as emoções do coração estão na essência do cristianismo.
We must be transformed so deeply that our feelings change about God.
Nós precisamos ser transformados tão profundamente que até os nossos sentimentos são mudados para com Deus.
And if the Bible says to me, rejoice in the Lord.
E se a Bíblia me diz, regozije-se no Senhor.
And I say, I can't. I don't enjoy the Lord.
E eu digo assim, eu não posso. Eu não realmente, eu não me regozijo muito em Deus.
I'm the one who desperately needs to cry out to God for a changed heart.
Eu sou a pessoa que preciso clamar a Deus desesperadamente para que ele mude meu coração.
And that's what happens in the new birth.
E isso é o que acontece no novo nascimento.
Objection number four.
Objeção número 4.
What has become of the noble ideal of serving God and the noble ideal of duty?
O que acontece dentro dessa sua filosofia com aquele nobre ideal do serviço cristão ou das obrigações cristãs?
If I'm always pursuing my own pleasure, am I acting like a servant?
Se eu estou sempre procurando minha própria satisfação, eu estou agindo como um verdadeiro servo?
Let me give three responses to this.
Eu vou dar três respostas a isso.
The first response,
a primeira resposta,
is that we need to be very careful about what we mean by serving God.
É que nós precisamos ser muito cuidadosos ao definirmos o que significa servir a Deus.
God is not a slaveholder who can't accomplish his purposes without slave labor.
Deus não é um dono de escravos que não pode conseguir que o seu trabalho seja feito senão pela ajuda desses escravos.
There are many people who think of service as helping God out.
Muitas pessoas pensam que o servir a Deus é ajudar a Deus.
Consider these two passages of scripture.
Considere, por exemplo, essas duas passagens da escritura.
Acts 17:25.
Atos 17, versículo 25.
God is not served by human hands as though he needed anything.
Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse.
For he himself gives to all men life and breath and everything.
Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
That verse says you can't serve God.
Na verdade, o versículo está dizendo que você não pode servir a Deus.
In the sense of giving to him or helping him out.
Nesse sentido de ajudá-lo ou dar a ele alguma coisa.
Everything you are and everything you have.
Porque tudo que você tem e tudo que você é
came from God.
Veio de Deus.
He owns you, he owns everything.
Ele é dono de você, ele é dono de tudo.
We must not think of ourselves as servants in that sense.
Nós não podemos pensar de nós mesmos como servos nesse sentido.
Here's a similar passage from the book of Psalms.
Aqui tem uma palavra mais ou menos similar do livro de Salmos.
Psalm 50, verse 12 to 15.
Salmos 50, versículos 12 a 15.
God is speaking to his people.
Deus está falando com o seu povo.
If I were hungry, I would not tell you.
Ele diz: se eu tivesse fome, eu não te diria.
For the world and all that is in it is mine.
Pois o mundo é meu e tudo quanto há nele.
And skipping down a little.
Vamos pular um pouquinho.
Offer to God a sacrifice of thanksgiving.
Diz que oferece a Deus sacrifícios de ações de graça.
So that's what you can give to God.
Isso é uma coisa que você pode dar para Deus.
Thanksgiving.
Ações de graça.
And pay your vows to the Most High.
E cumpre os teus votos para com o Altíssimo.
And call upon me in the day of trouble.
E no dia da angústia, invoca-me.
And I will deliver you.
E eu te livrarei.
And you shall glorify me.
E tu me glorificarás.
The way to serve God is to call on God for help.
Na verdade, a maneira de servir a Deus é not clamar de Deus a sua ajuda.
Not to offer him your help.
Não oferecer a Deus a sua ajuda.
And he says, when you call upon me for help,
quando, assim, quando você pedir a mim, a minha ajuda,
I'll help you and I'll rescue you.
Eu vou ajudar você e vou resgatá-lo.
And then you will give glory to me.
E você dará glória a mim.
So God gets the glory and we get the help.
Então Deus recebe a glória e nós recebemos a ajuda que ele nos dá.
That's the way we serve the Lord.
E essa é a maneira de servir a Deus.
Here's my second response to this objection.
A minha segunda resposta a essa objeção.
Matthew chapter 6 verse 24.
Em Mateus capítulo 6 versículo 24.
No one can serve two masters.
Ninguém pode servir a dois senhores.
For either he will hate the one and love the other.
Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro.
Or he will be devoted to the one and despise the other.
Ou ele se devotará a um e desprezará o outro.
You cannot serve God and money.
Então você não pode servir a Deus e o dinheiro.
Now I ask you, how do you serve money?
Agora eu vou perguntar, como é que você serve as riquezas, o dinheiro?
Do you help money out?
Você ajuda o dinheiro?
Do you improve upon money?
Você tenta melhorar o dinheiro?
How do you serve money?
Como é que você serve o dinheiro?
Here's my answer.
Aqui é a resposta.
You serve money when you guide your whole life so that you're always trying to be in a position to benefit from money.
Na verdade, você leva a sua vida de tal maneira de que você sempre possa receber benefício do dinheiro.
If the benefits of money are over here, you run over there.
Se os benefícios do dinheiro estão ali, você corre para lá.
And if the benefits of money are over here, you go over here.
Mas se os benefícios estiverem ali, você corre para aquele lado.
Your life is being guided by the love of money.
E a sua vida é guiada pelo amor ao dinheiro.
Now, how do you serve God?
Agora, como é que você serve a Deus?
In the same way.
É da mesma forma.
You always guide your life so as to be in the place to benefit from God.
Você sempre faz, leva a sua vida de tal forma que você possa estar no lugar onde você recebe o benefício de Deus.
I picture life like a stage with a spotlight on it.
Eu penso na vida às vezes como um palco com um grande holofote.
And God's blessing and God's love and God's power are this light.
E as bênçãos de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus são essa luz, esse holofote.
And this beam of light is moving.
E esse holofote está andando no palco.
Serving God means staying in that light.
Servir a Deus significa estar naquela luz.
I mentioned last night 1 Peter 4:11.
Eu mencionei, por exemplo, na última noite, a 1 Pedro 4:11.
It says the same thing.
Ele diz lá a mesma coisa.
It says, "Let him who serves serve in the strength that God supplies, that in everything God may get the glory."
Diz assim: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado.
So the way we serve the Lord is by receiving from the Lord.
Então a maneira de servir a Deus, na verdade, é recebendo de Deus.
If you turn it around and start making service into giving to the Lord,
se você mudar esse entendimento e fazer com que serviço a Deus seja dar a Deus alguma coisa,
you will dishonor him.
Na verdade, você vai desonrá-lo.
God always intends to be the benefactor, and he means for us to be the beneficiary.
Deus definiu de que ele sempre vai ser o beneficiador, enquanto nós seremos os beneficiários.
So my response to what becomes of the noble vision of service?
Então a minha resposta a essa pergunta ou essa objeção, onde é que está aquele nobre ideal do serviço cristão?
Is that we do serve God, but not like slaves.
É o seguinte: nós realmente servimos a Deus, mas não como escravos.
We serve in freedom by receiving what we need from him.
Nós servimos em liberdade, recebendo dele o que precisamos para servi-lo.
Which means we should always be pursuing our satisfaction in God, even when we serve.
O que significa que nós devemos estar sempre buscando a nossa satisfação, mesmo quando o servimos.
One more response to the question, what becomes of duty? Sometimes people say, duty is the essence of Christianity.
Uma outra resposta sobre a questão das obrigações cristãs. Às vezes as pessoas dizem, cristianismo é ter obrigações para com Deus.
Do what you're supposed to do, whether you feel like it or not.
Cumpra as suas obrigações. Se você sente ou não sente, não tem importância.
Let me answer that with an illustration.
Deixe-me responder isso com uma ilustração.
I read this in a book by Edward John Carnell.
Eu li essa ilustração num livro de Edward John Carnell.
He said, suppose a husband asks his wife, "Must I kiss you goodnight?"
Vamos supor que um marido chegue para sua esposa e pergunte: "Bem, eu devo lhe dar um beijo de boa noite?"
And the wife says,
e a mulher então responde:
"You must,
sim,
but not that kind of must."
Sim, você deve, mas não com esse tipo de dever.
In other words, if there's not a spontaneous affection for me,
em outras palavras, se não existe uma afeição espontânea da minha parte,
your kisses don't mean anything.
O seu beijo não significa coisa alguma.
Obligatory kisses are not significant.
Beijos obrigatórios não significam muita coisa.
So the answer is, duty, if it means doing what you're supposed to do without a love and a delight in the will of God, is not an ideal.
Então, obrigações cristãs, como apenas coisas que você tem que fazer sem alegria e sem amor, isso não é um ideal.
Or the simplest way to answer the question would be,
ou podemos responder de uma maneira mais simples.
It is your duty to be happy in God.
É o seu dever ser feliz no Senhor?
Duty and the pursuit of pleasure in God are not at odds. They're not against each other.
As obrigações e a procura da alegria em Deus não são coisas que se contradizem.
The final objection, number five.
A última objeção, número 5.
Is God at the center of life if you're always pursuing your pleasure?
Se você está sempre falando em buscar esse prazer em Deus, será que Deus está no centro da vida?
I'm going to give you one closing illustration to answer this.
Eu vou dar apenas uma ilustração para terminar nossa palestra respondendo essa pergunta.
I've been married for almost 26 years.
Eu já sou casado há quase 26 anos.
Our wedding anniversary is December 21st.
E em dezembro, no dia 21 de dezembro, será a data do nosso aniversário de casamento.
Suppose on December 21st I go home with 26 red roses behind my back.
Então pense eu chegando na minha casa com 26 rosas vermelhas escondidas aqui atrás das costas.
And I knock on the door.
E eu bato na porta.
And my wife opens the door.
E a minha esposa abre a porta.
And I show her the roses and say, Happy anniversary, Noel.
Eu então mostro as rosas para ela e digo feliz aniversário, Noel.
And she says, "Oh, they're beautiful."
Ela diz, "Ai, que coisa linda."
"Why did you, Johnny?"
Por que você fez isso?
And I say "It's my duty."
E eu respondo, "Ah, é a minha obrigação."
They always laugh.
I told that story 100 times and people always laugh.
Eu já contei essa história mais de 100 vezes, sempre as pessoas riem.
And I always ask, why are you laughing?
E eu pergunto, por que vocês estão rindo?
What's wrong with duty?
O que que tem errado com as nossas obrigações?
Obligation is a good thing.
Ter obrigações é uma coisa boa.
So why are you laughing?
Por que que você está rindo?
I'll tell you why you're laughing.
Eu vou dizer para vocês por que vocês estão rindo.
My wife is not honored by that expression.
Porque a minha esposa não foi honrada com essa minha resposta.
Let's tell the story another way.
Agora vamos mudar um pouco a história e contá-la diferente.
I knock on the door.
Eu bato na porta.
She opens the door.
Ela abre a porta.
And I say, "Happy anniversary, Noel."
E eu digo, "Feliz aniversário, Noel."
And she says, "Oh, they're beautiful."
E ela diz, "Ai, que são lindas."
"Why did you, Johnny?"
Por que que você fez isso?
And I say, I couldn't help myself. I wanted to buy these roses for you so badly.
Ah, eu queria tanto comprar essas rosas para você.
In fact, go change clothes because we're going out tonight.
E por favor, vá trocar de roupa que nós vamos sair hoje à noite.
Because I can't think of anything I would rather do than spend the evening with you.
Porque eu não posso imaginar uma outra coisa melhor para eu fazer do que passar uma noite com você.
If I said that,
se eu dissesse aquilo,
she would not say,
ela não, se eu dissesse isso, ela não me responderia.
All you ever think about is what makes you happy.
É, você sempre está pensando naquilo que faz você feliz.
And yet, I was thinking about what would make me happy.
Mas na verdade eu estava pensando sobre o que me faria mais feliz.
I was pursuing my pleasure.
Eu estava procurando o meu prazer.
I told her that this is what would make me happy.
Eu disse para ela, é isso que vai me fazer feliz.
Why didn't she get mad at me?
Por que que ela não ficou brava comigo?
Why didn't she call me selfish?
Por que que ela não me chamou seu egoísta?
Why didn't she say that I'm the center of the universe?
Por que que ela não disse sim, você parece o centro do universo?
Here's why.
Aí, por quê?
When you enjoy someone,
porque quando você tem alegria em alguém,
they are glorified.
Essa pessoa é glorificada.
They are the center of that moment.
Na verdade, ela se torna o centro da minha alegria.
My wife would feel that.
Ela sente isso. Minha esposa sentiria isso.
And God feels it in worship.
E Deus sente a mesma coisa quando nós o adoramos.
My answer to this fifth objection is, if all of you in this room,
se todos vocês aqui nessa sala,
spent the rest of your life pursuing your joy in God,
se vocês gastarem o resto das suas vidas buscando essa tremenda alegria em Deus,
God would be the center of your life, not you.
Deus será o centro da sua vida e não você.
And if you pastors,
e se vocês pastores,
would teach your people to come on Sunday morning,
ensinassem o povo lá na sua igreja a vir no domingo pela manhã,
not out of duty,
não por causa da obrigação,
but out of the pursuit of joy,
mas porque estão procurando a verdadeira alegria,
it would revolutionize your worship
service. Isso vai revolucionar a maneira de ver a adoração na sua igreja.
Tomorrow night, I want to ask the question.
Amanhã à noite eu quero responder a seguinte pergunta.
If I spend my life pursuing my pleasure in God,
se eu gasto a minha vida toda procurando o meu prazer em Deus,
will I be a loving person toward other people?
Será que eu realmente vou ser uma pessoa que ama as outras pessoas?
We have seen that God gets glory this way.
Nós já percebemos que Deus realmente recebe a glória quando fazemos isso.
But are people loved this way?
Do I love people this way? Mas será que eu amo as pessoas quando procuro a minha alegria?
Let's pray together.
Vamos orar.
Oh Father in heaven, it is a high standard that I have set.
Oh Pai celestial, nós sabemos que é um alto padrão que temos falado aqui.
This view of Christianity requires such transformation.
Essa perspectiva do cristianismo exige de nós uma transformação tão profunda.
We cannot do it in ourselves.
Nós não podemos fazer nas nossas forças.
We need the Holy Spirit.
Nós precisamos do Espírito Santo.
The Spirit who produces joy.
O Espírito Santo que produz a verdadeira alegria.
He produces all those feelings and emotions that you command.
Produz todos aqueles sentimentos e emoções que tu nos mandas ter.
And I ask that he would work mightily among us.
E eu peço que tu trabalhes poderosamente em nosso meio.
In Jesus name.
No nome de Jesus.
Amen.
Amém.
Thank you for listening to this message by John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message to give to others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org. There you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and much more, all available to you at no charge. Our online store carries all of Pastor John's books, audio, and video resources. You can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org. Or call us toll-free at 1-888-346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota, 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.